Deportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém em destaque. Estamos então à entrada para a última jornada, registo neste domingo para a realização da penúltima ronda. O campeão, esse recorde já estava encontrado, o Grupo Desportivo Coruchense, a luta pelo segundo lugar ficou basicamente entregue a Abrantes e Benfica ou ao Almação, e ainda no que diz respeito à luta pela manutenção, Riachense e Moçarriense já estavam condenados. O entroncamento do Atlético Clube está numa situação de veras delicada. Há aqui equipas como o Ferreira do Zêzere, o Rio Maior e o Torres Novas, seguindo a ordem classificativa, que ainda estão também nesta equação. Temos, e na sequência de uma semana que ficou marcada por diversas notícias dizendo a respeito precisamente ao futebol distrital, desistência do Coruchense na Taça Ribatejo. É mesmo assim, o Coruchense anunciou a sua desistência da Taça Ribatejo, alegando motivos financeiros. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, já falou à Hertz e reagiu a esta decisão, criticou o Coruchense. Também registo para a polémica associada ao jogo entre Glória do Ribatejo e entroncamento do Atlético Clube. O Glória acusa a AFF Santarém de mudar a data do jogo sem a concordância, sem a sua concordância. Também aqui Francisco Jerónimo respondeu, ou seja, vamos ter esta entrevista numa edição marcada também a partir das 23 horas pela entrevista a Mário Nelson, treinador campeão pelo Grupo Desportivo Coruchense. Irá estar então connosco neste Hertz Desportivo. Será uma reposição da entrevista que foi para o ar na última sexta-feira por ocasião do especial desporto aqui na Hertz. Mas antes de falarmos de futebol, vamos centrar atenções precisamente no atletismo, também aqui com boas notícias para o distrito de Santarém. Destaque para o União do Tomar, registo para grandes resultados em Vila Real de Santo António. Vamos aos pormenores com Paulo Saldanha.
Estamos todos muito emocionados, até provavelmente irá ajudar o nosso presidente agora, que teve umas declarações na rádio, depois de um resultado menos conseguido. Este feito do Manuel Dias com as cores do União de Tomar nos campeonatos nacionais da provas combinadas que disputou, ou que ontem e hoje disputou-se em Vila Real de Santo António. Manuel Dias precisava de 7.300 pontos para obter a marca de qualificação para esse campeonato da Europa, obteve que 7.323, ou seja, 23 pontos acima dos mínimos. Sagrou-se vice-campeão nacional também e para já esta marca, se vier a ser homologada, que tudo indica que sim, estará presente na história em Tallinn no fim de semana de 8 e 9 de julho a representar Portugal juntamente com o colega que hoje foi campeão nacional, o Edgar Campré do Sport Lisboa Benfica, que venceu esta prova. É um momento histórico, é um momento muito, muito significativo para tudo o que tem sido feito no atletismo do União Tomar, em Tomar e também no nosso distrito. Por isso, acho que estão todos de parabéns e foi um grande resultado do Manuel Dias, que vai competir no Decathlon, que é composto por 10 disciplinas do atletismo. E esta marca é um facto um número difícil de atingir, e o Manel conseguiu. Está de parabéns. Está de parabéns também o Tiago Madureira, o seu treinador, e todo o staff que o apoia nesta conquista que foi agora conseguida.
E de resto, Paulo Saldanha, eu tinha que deixar também aqui os parabéns em nome da super equipa desportiva da Hertz ao Manuel Dias e ao seu treinador, também ao União Tomar e, claro, a quem dirige a secção, no caso, o Paulo Saldanha. Parabéns, Saldanha, é fruto de muito trabalho. Quando é que vai ser o Campeonato da Europa?
O Campeonato da Europa vai ser no fim de semana de 8 e 9 de julho, na Estónia, tanto em Tallinn, tanto para já é essas indicações que temos. Ele foi mudado, ele estava marcado para outro país, esse país não quis realizar devido à pandemia, Entretanto, a Estónia disponibilizou-se e para já está marcado para esta data, o 8 e 9 de julho. Embora estejamos todos muito contentes com este resultado do Manuel Dias, vai-nos enfraquecer a nossa equipa no Campeonato Nacional de Terceira Divisão, porque provavelmente a Federação não o irá deixar competir nos 15 dias antecedentes, o que vai incluir o Campeonato Nacional de Terceira Divisão, onde o Manuel é evidente que era uma peça fundamental na nossa equipa e irá-nos sair, pronto, iremos ter uma baixa muito grande em três provas pelo menos, três, quatro provas, provavelmente mesmo as quatro, mas pronto, isto supera tudo. Acho que é o objetivo de qualquer atleta que está no alto nível chegar a um patamar destes, um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, Jogos Olímpicos, e de facto o Manuel merece desde iniciado que chegou a União de Tomar. E agora este resultado é estrondoso, pronto, não há mais palavras a dizer. A estrutura tem funcionado bem e depois, é claro, este regresso a esta época do Manuel à União veio ainda em reconhecer-nos, portanto, reconhecer-nos também algum trabalho que temos feito. E estamos cá para a luta e vamos dar todo o apoio ao Manuel.
E nesse aspecto, Paulo, na tua perspectiva, o Manuel Dias tem possibilidades, por exemplo, de trazer uma medalha para tomar?
Isso já estamos a falar de outras marcas. No entanto, ele vai lá, não vai lá só para passear, né? Ele vai lá para lutar pelo melhor possível. Há muito atleta com boas marcas. Um campeonato da Europa não é um campeonato do mundo, é evidente que há menos atletas, mas vai com sangue novo e vai lutar pelo melhor possível. Agora vamos ver, vamos também analisar quem são os atletas que obtiveram mínimos dos outros países e as suas marcas, não é? E depois, então, aí, depois de sabermos termos esses dados, poderemos depois ele e o treinador, o Tiago, delinear ou sonhar um patamar mais alto. Mas para já temos de ter os pés bem assentos no chão, a cabecinha no lugar, e para já o importante é estar lá, que é mesmo assim.
E de resto, Paulo, não me lembro nos anos que tenho de desporto e de comunicação social de um atleta tomarense num campeonato da Europa.
Sim, campeonato da Europa não. Atirando o Manuel, que já foi a um juvenis, mas a representar o Benfica.
Portanto, ainda mais, parece-me a mim que ainda é mais relevante este momento para a carreira do Manuel Dias, para a União de Tomar e para o desporto tomarense, Paulo Salvanha, e portanto o destaque total aqui também na tarde desportiva da ERTS. Mais informações de atletismo?
Olha, só para dizer que esta prova acabou há menos de uma hora, portanto a Rádio ERTS foi pioneira nesta notícia e não podia, ainda bem que eu hoje entrei mais tarde porque este fim de semana foi muito cheio de atletismo. Temos muitos quilómetros nas nossas viaturas este fim de semana, com muita prova e algumas até longe de tomar, como é o caso deste, do Campeonato Nacional de Provas Combinadas, onde tivemos dois atletas em Vila Real de Santo António, pronto, no Algarve, lá mesmo na pontinha de Portugal, da parte sul, e pronto, é assim, pronto, e quem gosta do atletismo e quem gosta de fazer um trabalho sério e com alguma qualidade, temos que andar nisto e pronto. Hoje foi um dia muito cansativo, ontem também, e daí ter conseguido entrar agora depois, mas ainda bem porque tivemos esta notícia para dar e estamos muito satisfeitos. De qualquer das maneiras, pronto, em Vila Real de Santo António também disputou-se o heptatlo para sub-23 e séniores femininos, onde Tatiana Gonçalves do GAF, portanto Fátima, foi a quarta classificada com 4.313 pontos, um grande resultado também para a Tatiana, sendo a terceira do escalão de sub-23. No decátulo também, mas para sub-18, ou seja, os juvenis, tivemos outro atleta do nosso distrito, e do União Tomar, Tiago Costa, que foi sétimo classificado com 4.754 pontos. Teve um azar nos três lançamentos do lançamento do dardo. Conseguiu fazer, ter a proeza de fazer três nulos, ou seja, fez 0 pontos, e com o resultado dentro daquilo que ele vale no lançamento do dardo, iria para um recorde pessoal, pronto, que acabou por não conseguir, e subiria com certeza mais 2, 3 lugares, mas pronto, não deixa de ser o sétimo melhor do país, sub-18, num campeonato nacional. No Decathlon, portanto, para sub-23 e Sénior já falei, por causa do Manel, e outro campeonato nacional que disputou este fim de semana foi ontem na zona ribeirinha do Seixal, o campeonato nacional de estrada de marcha, e aqui tivemos, portanto, também o União Tomar teve duas atletas no sub-18 juvenis que obtiveram um belo décimo lugar através da Rita Silva, nos 5 mil metros de marcha, com 34,40, e um 12º lugar por Margarida Vieira, com 38,47. Só destacar aqui, Paulo, que estes atletas que eu disse, tanto nas combinadas, tanto como agora na marcha, nos campeonatos nacionais, foram os únicos do distrito, ou seja, três nas combinadas, 2 do União, 1 do Fátima, e agora na marcha mais 2 do União Tomar, e mais nenhum clube esteve presente nestes campeonatos nacionais. Destaque ainda para ontem no Seixal, para a nossa atleta iniciada, que competiu ao mesmo tempo no campeonato regional de marcha de estrada, 4 mil metros, Margarida Pereira, que foi vice-campeã distrital, atrás de uma atleta do Pontevedra. Depois, ontem e hoje, disputou-se o campeonato distrital de Junas, de pista ao ar livre, e como deves calcular, são muitas provas, não vou dizer os resultados todos, mas vou ficar-me pela classificação coletiva, onde mais uma vez o União Tomás esteve em grande e venceu em ambos os géneros, tanto masculinos e femininos. Em masculinos, o União Tomar venceu com 157 pontos. A segunda equipa foi a Casa do Povo de Alcanena com 62, ou seja, o União Tomar teve o dobro, mais do dobro dos pontos da Casa do Povo de Alcanena. E na terceira posição ficou a Associação Escola de Atletismo do Cartaz com 53. Já em femininos, o União Tomar também venceu folgadamente com 105 pontos e meio. E a segunda posição, vice-campeão, a Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 85. Na terceira posição ficou a Juventude Almansor, com 53. Foram vários também os campeões distritais ontem e hoje apurados, alguns de Tomar, de União Tomar, mas é uma lista imensa que não tive tempo, é evidente, de apontar os nomes deles todos e as marcas e dar uma informação mais precisa destes campeonatos. De qualquer das maneiras, foram uns bons campeonatos numa pista em Fátima que já tem um piso muito duro, em que não é muito a favor dos atletas. No entanto, destaque aqui para os 800 metros, onde dois atletas do União Tomar obtiveram mínimos para o Campeonato Nacional de Juvenis, portanto mais dois atletas que iremos fazer deslocar ao Campeonato Nacional de Juvenis, o que também nos dá uma grande satisfação e ao mesmo tempo mostra que o futuro poderá estar assegurado.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE, para o atletismo aqui, o União de Tomar em grande. Vamos desde já entrar-se no futebol. Entrevista a Francisco Jerónimo, conduzida por Paulo Pereira, por ocasião da tarde desportiva deste domingo. O presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui a reagir a alguns dos assuntos quentes dos últimos dias, tendo em consideração precisamente a desistência do Coroxense da Taça Ribatejo, a polémica que envolve Glória do Ribatejo e entroncamento Atlético Clube, jogo que terá sido alterado por decisão da AFS Santarém. Queixa-se o Glória que não foi tido nem achado nesta mudança. Também registo para o Fátima SAD, está a causar muitas dores de cabeça nas equipas que lutam pela fuga à descida na primeira distrital. 10 em 4, 10 em 3. Francisco Jerónimo faz o ponto de situação relativamente a esta matéria numa entrevista em que começa por parabenizar parabenizar o Coroxense pela conquista da primeira divisão distrital e ainda o União de Santarém pela presença na futura Liga 3.
E é verdade, saudário a saída do União de Santarém à nova terceira Liga do Futebol Nacional, que saudamos, e é importante ter um clube neste patamar, e para o Coroxense, que volta aos campeonatos nacionais, com a subida agora já conseguida antes de acabar esta primeira volta do campeonato distrital da primeira divisão. É que saudamos e desejamos longa presença por lá nos nacionais.
Presidente, já agora queria a sua opinião sobre justamente esta terceira liga e a reformulação dos campeonatos nacionais.
Sim, é um processo que tinha-se chegado, a Federação chegou à conclusão que o Campeonato de Portugal tinha uma amplitude demasiado elevada, com de exigências, em alguns casos, ou melhor, com amplitudes em termos orçamentais, em termos de qualidade de equipas, de grande amplitude, e, portanto, isso prejudicava a competitividade dentro do Campeonato. Entendeu a Federação assim e passou esta terceira liga a ser o grupo, chamemos assim, um grupo de elite do Campeonato de Portugal. Aos quais vão ser exigidas maiores condições de participação nessa prova. E o Campeonato de Portugal ficaria em estruturação a permitir que os campeões distritais possam subir aos nacionais de uma maneira mais direta.
Depois, em relação e voltando ao Distrital de Santarém, várias informações ou notícias que estão tem que ser falada, isto porque esta semana soube-se que a Associação de Futebol de Santarém multou os clubes que desistiram da Associação de Futebol de Santarém da 2ª Distrital, justamente uma multa de 600 euros à Talaiense, Tramagal, Ortiga e Aldeiense, uma decisão do Conselho de Disciplina, que comentário lhe merece?
Eu não vou. Então, apenas relativamente a essa, a desistência dos quatro clubes já referiu, e para os mesmos, pena, o Conselho de Disciplina apenas seguiu os regulamentos em vigor, e outra coisa não podia fazer. Mas que da direção está, de imediato, a direção está atenta e guardou a análise do Conselho de Disciplina, e considerando que estes casos não são todos exatamente iguais, mas, aparentemente disso, o Conselho de Disciplina na minha opinião, não tinha outro caminho a seguir, que era seguir os regulamentos em vigor, e para isso é que eles existem. Mas a direção, considerando que estamos a viver uma época excepcional, de imediato entrou, abriu um espaço de diálogo com os clubes para encontrar o caminho para haver aqui uma análise caso a caso dos mesmos e para chegar a um bom porto. E esse espaço de análise foi logo aberto a seguir à minha direção, e que posso adiantar que um dos quatro clubes já fechou o acordo com a associação, as coisas já estão tratadas. Os outros, um não foi possível o contacto ainda, e portanto o outro está, os outros estão em análise, e vamos aguardar para que vamos com certeza nos outros a chegar a um desidrato, como acreditamos, semelhante àquele que já atingimos relativamente a um.
Em relação à situação do Glória do Ribatejo, que foi muito falada durante esta semana e que de resto se manifestou afirmando repudiar a total falta de respeito da Associação de Futebol de Santarém pela alteração do jogo, um entroncamento Glória do Ribatejo relativamente à segunda eliminatória da Taça do Ribatejo, um comunicado que o Glória publicou na rede social Facebook. Presidente, o jogo vai sair mesmo alterado?
Aqui é uma questão que é preciso que os clubes, todos, a larga maioria, sempre tiveram e perceberam que estamos a viver um período de exceção, e que a solidariedade entre os clubes também é importante e decisiva. Nós, quando se pôs a hipótese das provas serem reiniciadas no início de maio, demos mais 8 dias para permitir que no primeiro fim de semana de maio os clubes pudessem, nos jogos em atraso, devido às razões do Covid, pudessem, segundo as suas possibilidades, resolver os problemas dos jogos em atraso e fazer alguns. Aconteceram alguns casos, outros não, outros por dificuldades dos atletas, outros por gravíssimas dificuldades, mas os clubes tiveram sempre a sua porta aberta para os acordos entre eles. Em alguns casos, como eu disse, foi conseguido, noutros, entanto, por razões, até em um caso concreto, o Rio Maior, por exemplo, não foi por falta de vontade do clube, foi apenas porque o Rio Maior viveu um momento difícil em termos de Covid e não foi possível treinar e por isso até adiou o jogo da primeira jornada, a primeira jornada de retoma, digo eu. E, portanto, quando chegou um ponto que, por falta de acordo dos clubes, por falta de, enfim, de enquadramento, a associação só podia marcar os jogos para os espaços que tinha possíveis. E não podia, de maneira nenhuma, haver jogos do campeonato. Estava em causa de descidas e subidas serem realizados depois do campeonato acabar, que é no dia 6. E, portanto, o que é que aconteceu? E perante equipas que continuaram na taça, houve necessidade de fazer estes acertos. E são acertos. Não há aqui clubes de primeira, nem há clubes de segunda. Há a realidade que nós estamos a viver e que os clubes, de grande maioria, de maneira geral, compreendem este caráter de excepcionalidade, não só para a marcação de jogos, para outras razões, que também têm sido objeto disso, mas há, neste caso concreto, houve um clube que não achou, que achou que estava a falta de respeito. Bom, nós ouvimos. Agora, uma coisa é verdade. Os jogos do campeonato distrital não vão ser feitos depois do dia 6. Portanto, há descidas ainda, há fixação de classificações decisivas para o futuro e não vão ser realizadas, um jogo tem que ser realizado todas antes do campeonato terminar.
Portanto, a associação decidiu alterar a data deste jogo e portanto, isso vai-se concretizar.
Vai-se concretizar e mais do que isso. E até porque há clubes que já chegaram a acordo relativamente às datas. E até, por exemplo, o Fazendense Riachos, o Fazendense de imediato posto a questão até de jogar não jogar na quinta, jogar na quarta à noite, e neste momento aguarda-se a resposta do Riachos. Todo isto numa procura de uma solução. E por exemplo, o Alcanen no Rio Maior já há acordo, o Rio Maior Ferreiro de Zezer há acordo, esses clubes, há aqui alguns que não chegaram a acordo, e o dia não se podia, mas não fosse no dia feriado, que é uma quinta-feira. Marcado na quinta-feira, fazer um jogo durante a semana, também não me parece nada transcendente, e considerando o caráter de exceção, de excepcionalidade que estamos a viver, e é preciso que todos também compreendam que para atingir o desidrato que todos desejamos, não é preciso também haver aqui alguma compreensão deste todo este processo difícil que estamos a viver.
Depois, nas decisões do campeonato, e porque faltam apenas duas jornadas, a contar com a de hoje e os jogos em atraso, claro, para o campeonato terminar, o campeonato que, entenda-se, apenas com uma volta, aquilo que os regulamentos ditam e que foi cumprido nesta temporada. De resto, o Coroxense sobe e não se pode, de resto, como eu expliquei a semana passada, considerar campeão, mas apenas o clube que ficou em primeiro lugar. E percebe-se porquê. Há, nesta altura, Presidente, e para os ouvintes perceberem também, os intervenientes que das partidas, não só jogadores, como dirigentes, que é aquilo que vai ser as decisões, ou seja, concretamente quem desce e quem sobe, porque há aqui uma questão interrogada, que é a situação do Fátima Sade, que nos vai explicar.
É muito simples, a questão do Fátima Sade, e isso é muito simples, não é muito simples. A decisão está para breve para ser comunicada. E a questão é simples, é saber se o Fátima desceu ou não chegou a descer. Esta é que é a questão de fundo. E isso foi objeto de um estudo exaustivo dos nossos serviços, nomeadamente realizados provavelmente da nossa direção, que é jurista, está todo o processo, junto à Federação, de perceber em termos jurídicos e em termos de qual é a situação da pessoa coletiva, neste caso, que é o Fátima Sade, se foi extinto completamente e não tem vida antes do campeonato acabar ou não. Esta é que é a questão. E isso, se não descer, há uma realidade, há uma consequência nos nossos campeonatos. Se desceu, mesmo que não venha a existir mais, é outra realidade. Eu, o que eu posso ainda neste momento é que o Conselho de Justiça está a preparar um parecer e até a próxima quarta-feira haverá uma decisão final sobre isso.
O que quer dizer que vão descer três equipas e ficará sempre uma quarta, digamos assim, à espera?
Até quarta-feira. Até a próxima quarta-feira.
Portanto, vamos chegar ao campeonato, ou melhor, vamos chegar à última jornada e as equipas, mesmo assim, vão saber concretamente quantas descem, sendo certo que da segunda divisão sobe o primeiro de cada série e o segundo melhor. Claro que Almeirim desce e Coroxense sobe e, portanto, feitas todas as contas, serão três equipas a descer e uma interrogada.
A questão é que nós não controlamos a questão dos processos de insolvência. Não controlamos isso. E, portanto, todos gostaríamos de ter isto tudo resolvido. Até a própria Federação teve muitas dúvidas sobre esta questão. E, portanto, e agora já temos dados objetivos do processo de insolvência que permite tomar estas decisões só agora. E como eu digo, até quarta-feira será dada a decisão final sobre isso.
Muito bem. Presidente, mais algum destaque, alguma informação que me tenha escapado?
Não escondo. Aqui há uma questão aqui que eu não tenho nenhuma... Penso que tem sido já notícias da comunicação social, nomeadamente até na Rádio Hertz, foi o facto do Coroxense desistir da taça do Ribatejo, e que nós recebemos na quarta-feira, tivemos mesmo quinta, assim, recebemos com grande surpresa esta atuação do Coroxense, que desiste de participar na taça do Ribatejo, e que a nossa posição é que revela uma postura que consideramos eticamente questionável. E por isso sendo certo que as diligências processuais são seguidas em conformidade com os regulamentos disciplinares que temos em vigor. E mais não podemos neste momento adiantar.
Para já, o Coroxense de multa à partida e pelos regulamentos não se escapa.
Eu neste momento gostaria só de dizer que está a seguir os processos. Isto não é uma situação nova, ou não é numa situação corrente, é uma situação excepcional que nunca ninguém se lembra de ter acontecido. E portanto... A carta chegou, a comunicação chegou à associação, foi analisada de imediato e foi conduzida para os processos. Já a direção manifestou a posição que eu acabei de dizer, e mais do que isso, neste momento é prematuro adiantar. Os órgãos disciplinas judiciais fazem a análise da situação e emitirão as suas decisões.
Portanto, para terminar, e por falar em Taça do Ribatejo, já há local da taça e com ou sem público?
Essa é a questão que ainda não deu para escolher o local. Se for com público é uma situação, se for sem público é outra hipótese. E, portanto, estamos aqui, mas também nos próximos dias teremos que avançar, porque, de um lado, houve-se o Sr. Secretário de Estado dizer que para breve há público, por outro, afinal, quando chega à Taça de Portugal não há público. Enfim, há uma altura que temos que parar e tomar decisões em função dos dados que temos no momento. E no momento dos dados que temos neste momento, não há público. Se amanhã pode haver público, reavaliamos a situação, mas hoje é que temos e não há público.
Presidente, nos últimos anos tem sido o entroncamento a cidade escolhida. A dúvida também é se quais serão as equipas que vão à final, ou o entroncamento é forte possibilidade?
Também, mas fundamentalmente é as questões, neste momento, de infraestruturas desportivas que permitam melhor segurança em termos de saúde. Essa é mesmo, não só para o público, mas também para os atletas e para as pessoas que participam, enfim, que são os agentes esportivos. Essa está em primeiro lugar. A análise e a escolha do local é muito função dessa realidade. Que tem bons balneários, boas condições para que, assim, sejam minimizados os perigos de qualquer problema em termos sanitários.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui então em entrevista à Hertz. E assim esgotámos a primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, penúltima jornada. Vamos então aos feitos e aos factos. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 14ª jornada, a penúltima deste campeonato que, recorde, devido a este contexto pandémico, termina ao final da primeira volta. E já temos campeão, precisamente o Coroxense, que se sagrou virtual vencedor na última jornada. Vamos então aos resultados. Mação 1, Rio Maior 0, Alcanenense 0. 0, Samora Correia 1, Cruxense 3, Torres Novas 1, Riachense 0, Glória do Ribatejo 3, Ferreira do Zezer 1, Entroncamento Atlético Clube 0, Cartacho 1, Abrantes e Benfica 4, Mussarriense 2, Fazendense 1 e União de Tomar 1, Amiense 2. Na frente, Cruxense, virtual campeão, 37 pontos, segundos, Abrantes e Benfica e Mação, ambos com 27, quarto, Cartacho 25, quinto, União de Tomar com 22, sexto, Glória do Ribatejo com 21, sétimo, Samora Correia com 20, oitavo, Alcananense e Amiense com 19, o Amiense tem menos um jogo, décimo, Fazendense com 18, décimo, primeiro, Ferreira do Zezer com 15, décimo, segundos, Rio Maior e Torres Novas com 14 pontos, ambos com menos um jogo, o Ferreira do Zezer também tem menos um jogo, décimo, quarto, Entrocamento Atlético Clube com 11 pontos, menos um jogo, 15º Mussarriense com 7, último é agora o Riachense, tem 5 pontos e menos um jogo. Próxima jornada neste fim de semana que se avizinha é a última, Rio Maior Alcananense, Samora Correia Cruxense, Torres Novas União do Tomar, Glória do Rio Batejo Mação, Entroncamento Atlético Clube Riachense, Abrantes e Benfica Mussarriense, Fazendense Ferreira do Zezer e o Amiense Cartacho. Vamos à análise da jornada com Walter Guedes.
Efetivamente, nessa jornada, acaba por ser uma das equipas bastante beneficiadas com, neste caso, a conjuntura de resultados que aconteceram. Na última jornada do campeonato da primeira divisão, da Associação de Futebol de Santarém, por um lado, como mencionámos na semana passada, estavam já definidos o primeiro e o último lugar deste campeonato, ficando para as duas últimas jornadas a luta pelo segundo lugar e a fugida aos dois restantes vagas da despromoção ao segundo escalão distrital. Atenções centradas, pois então, nos 6 jogos que de alguma forma envolviam quer equipas na luta pelo segundo lugar, quer as equipas na luta pela permanência. Cruxense Torres Novas. O Torres Novas perde em Cruz por 3-1 e continua pendente da última jornada para garantir a sua permanência. A equipa do Cruz vinca a sua posição no primeiro lugar deste campeonato. O Cartaz com o Abrantes, tal como mencionei na semana passada, a inconsistência de resultados desta equipa do Cartaz revela a sua incapacidade para chegar ao primeiro lugar. Perde em casa com o Abrantes por um contundente 1-4 e confirma-se o excelente campeonato da equipa de Abrantes. União de Tomar Amiense. O Amiense vence em Tomar por 1-2, foge à despromoção, afasta-se definitivamente o União de Tomar da luta pelo segundo lugar. Ferreira do Zezer, entroncamento, como tu disseste, e bem, Paulo, vitória do Ferreira do Zezer por 1-0, permite fugir aos três últimos lugares em definitivo. Mação, Rio Maior, Mação vence por 1-0, como também já frisámos na semana passada, faz um excelente campeonato na equipa, chega nesta jornada ao segundo lugar, nota mais para esta equipa do Mação, que é a equipa com menos golos sofridos deste campeonato. Riachense com Glória, o Riachense perde na Glória por 0-3 e acaba por ser a segunda equipa despromovida ao segundo escalão do futebol distrital da Associação de Santarém. Resultado de surpresa desta jornada, Paulo. União de Tomar 1, Amiense 2. O Mussarria 2, Fazendas 1. O Fazendense, lembrar que com este resultado passa a ocupar o 10º lugar da tabela, já numa 2º lugar da tabela. E o Cartaz 1, Abrantes 4, pelos números deste resultado. Sinal mais desta jornada, aos que se liberaram da descida, equipa do Amiense e a equipa do Ferreira do Zezer, e àqueles que ganham e permanecem na luta pelo segundo lugar, a equipa do Abrantes e a equipa de Mação. Sinal menos desta jornada, aos que deixem, o Riachense acompanha a Mussarria na descida ao segundo escalão, e àqueles que se afastam da luta pelo segundo lugar, União de Tomar. Dos quatro que até aqui podiam chegar ao segundo lugar, nesta jornada foi o único afastado dessa possibilidade. Resumidamente, Paulo, entramos para a última jornada com o primeiro lugar atribuído à equipa do Cruxense e com as equipas de Abrantes, Mação e Cartaz na luta pelo segundo lugar. Mussarria e Riachense são as equipas já despromovidas à segunda divisão. O entroncamento de Torres Novas e o Rio Maior continuam na luta pela fugida ao lugar ainda vago na despromoção, sendo que o entroncamento tem praticamente essa vaga reservada para si. Dia 6 de junho, cá estamos para analisar a última jornada e concretizar as posições definitivas de todas as equipas deste campeonato.
Walter Guedes, aqui na análise a esta jornada. A Hertz acompanhou o União de Tomar 1-Amiense 2, jogo marcado pela polémica em torno da arbitragem essa proveniente de Beja. O resultado serve os intentos do Amiense, que agora poderá olhar para os 5 primeiros, enquanto que o União de Tomar disse adeus à possibilidade de lutar pelo segundo lugar. João Rodrigues bisou para a formação do Conselho de Santarém, enquanto Diogo marcou o tento de honra dos nabantinos. O relato da Hertz esteve entregue a Rui Bugalhão e os comentários de José Tapadas. Vamos às principais incidências.
O jogo realmente começou com uma toada ofensiva do União de Tomar, como relatámos, e o União de Tomar procurou a todo custo chegar ao golo. Não conseguiu, acabou por ser o Amiens num livre muito bem executado, em que a defesa do União de Tomar ficou parada e conseguiu fazer 1-0. Passado 10 minutos, 15 minutos, o União de Tomar teve uma claríssima oportunidade de golo num livre executado por Leandro, que acabou na barra, e portanto, a partir daí, o União de Tomar esteve sempre por cima do jogo, até à altura em que o Leandro acabou por ver o segundo amarelo e consequente expulsão. Portanto, e aí o União de Tomar abanou um pouco, desorientou-se um pouco, porque de alguma forma sentiu-se injustiçado em relação àquilo que estava a passar em campo. Reagiu, continuou a jogar bem, encostou o Amiens realmente à sua área, mas a equipa do Amiens é uma equipa realmente com tarimba neste distrital, com jogadores realmente com uma experiência muito grande já nestas andanças, e foi maniatando e não permitindo que o União de Tomar chegasse à sua área. Aqui a Cláudia União de Tomar realmente foi conseguindo reerguer-se em relação à desvantagem numérica que tinha em campo, e foi a União de Tomar sempre a mandar no jogo e sempre superior ao Amiens. A segunda parte veio e houve aqui uma série de alterações que o Filipe Pinto tentou realmente dar outra dinâmica ao ataque. Conseguiu, a determinada altura conseguiu. O que é certo é que, sem que nada o pudesse prever, uma jogada que, quanto a nós, foi muito caricata. O jogador do Amiens lançou-se para cima dos jogadores do União de Tomar, para o meio dos dois, e o árbitro, sem hesitar, marcou penalti. Quer dizer, ficou realmente toda a gente sem saber realmente o que havia de dizer, porque nestas situações ficou tudo ali. Os jogadores do União de Tomar reclamaram afincadamente. O que é certo é que o árbitro manteve a sua decisão e o Amiens chegou ao 2-0. Portanto, a partir daí, o União de Tomar mais dificuldades encontrou. E o jogo, digamos assim, como eu já referi, acabou para o Amiens. O Amiens remeteu-se à sua defesa, espreitando aqui e acolá um possível contra-ataque. O que é certo é que o União de Tomar carregou, não permitiu esse contra-ataque, jogando apenas só com dois defesas cá atrás, pôs tudo lá na frente a tentar. Vários lances de algumas dúvidas na área adversária. O que é certo é que o árbitro nunca atendeu aos protestos dos jogadores do União de Tomar. Foi dando, inclusive, cartões amarelos por cada jogador que discutia e foi, digamos assim, maniatando e enervando o próprio União de Tomar em relação ao jogo. Mais uma alteração, Filipe Pinto, meteu o jogador e, realmente, o Ismael conseguiu reduzir para 2-1, gol belo e feito, como referimos na altura, e o União de Tomar aí acreditou que era possível chegar ao empate, mas o Amiens foi realmente alterando também nos seus xadrez, mas nunca saiu num 4-4-2, muito bem definido, com um jogador a mais. O União de Tomar teve sempre mais dificuldade, e o que é certo é que o União de Tomar desfrutou de mais uma ou outra oportunidade para chegar ao empate, não conseguiu. Houve mais um lance ou outro, realmente, que os jogadores do União de Tomar protestaram, mas o que é certo é que o árbitro nunca atendeu esses protestos, e fica, digamos assim, o mérito para o Amiens, que trabalhou, fez uma tática aqui que era aquilo que lhe interessava, procurou, ganhou-se vantagem. Foi, como se costuma dizer também, a defesa faz parte do jogo, portanto a tática defensiva também faz parte do jogo, e foi-se valendo, que o seu árbitro foi permitindo todas essas quebras de tempo, queima de tempo, foram-se aproveitando tudo e conseguiram realmente levar daqui os 3 pontos, com mérito, porque trabalharam para o fazer. Podemos dizer que o União de Tomar jogou melhor, mostrou outra vivacidade, mas o que é certo é que o Amiens foi usando todas as armas que tinha ao seu alcance para realmente conseguir este resultado. Marcou 2 golos, teve mais uma outra oportunidade de golo realmente em contra-ataque. Portanto, teremos que aceitar o resultado, dando realmente pelo trabalho que o União de Tomar fez com menos um jogador, pela forma como tentou chegar aos golos, de uma forma que tentou contrariar esse resultado, possivelmente mereceria outro resultado no final da partida. Mas o futebol tem disto, os resultados são aquilo que são, que a marca mais é que ganha, digamos assim, e parabéns, portanto, ao Amiens pelos três pontos. Muitos parabéns ao União Tomar, porque fez aqui realmente de uma partida que eu já há muito tempo não via, uma partida realmente com vontade, com entreajuda, com abnegação, foi para o ataque, fez tudo para ter outro resultado. Não conseguiu, mas estão de parabéns aos jogadores do União Tomar, que não se remeteram a desculpas, foram procurar tudo e com este calor que estava realmente foram os heróis neste jogo. É isto que eu realmente tenho a dizer em relação à partida. Parabéns ao União Tomar, parabéns também ao Amiens, porque foi o vencedor, mas parabéns ao União Tomar pela sua entrega, pelo seu esforço que tiveram neste.
Altura agora de ouvirmos a reportagem, começamos com Abel Bento, presidente do União de Tomar, que não poupou nas palavras para dizer que a sua equipa foi roubada, falando mesmo em roubo de igreja. Em declarações à ERT, o dirigente justificou esta sua posição, reforçando que o árbitro de Beja veio a Tomar para roubar, citamos.
O que se passou hoje aqui, nós como temos o jogo gravado, podemos ceder o jogo aos árbitros, se eles quiserem, para analisar no futuro. Está ali o observador do árbitro, o Sr. Estriga. Portanto, espero que eles tenham a oportunidade de analisar bem o que se passou aqui, porque o que se passou aqui hoje foi demasiado grave para não se falar. Portanto, eu não tenho qualquer problema a dizer que isto hoje foi um roubo de igreja. Nós somos claramente roubados, com todas as letras. Tivemos um lance de penalti a nosso favor claríssimo, que o árbitro não marca. E a seguir um lance em que o jogador do Amiens tira para o chão. Ele marca penalti contra o Neutemar. Foi uma dualidade de critérios inacreditável. Eu acho que você...
Sobretudo na amostragem dos amarelos, Abel.
Na amostragem de amarelos, os jogadores sempre a fazer antijogo, a deitar-se para o chão, sempre a perder tempo. E o árbitro deixou que tudo acontecesse. Portanto, se este árbitro vem de Beja fazer 300 km, ou 600, 300 para cada lado, para ser avaliado aqui em Tomar, eu acho que ele não passou no teste nem na primária, quanto mais para subir aos nacionais. Portanto, este senhor veio claramente aqui para prejudicar, para roubar, e digo com todas as letras, ele veio aqui roubar, prejudicar a União Tomar com todas as letras, porque aquilo que ele fez é simplesmente vergonhoso. Uma pessoa destas não pode andar no futebol.
Já Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, alinhou pelas palavras do presidente Abel Bento, falando em vergonha. O técnico quis dar ainda os parabéns ao Amiens.
O futebol é dos jogadores. Os protagonistas e os artistas, no bom sentido, serão sempre os jogadores. E hoje aquilo que aconteceu aqui, eu não vou querer estar sempre a bater na mesma tecla, mas aquilo que aconteceu aqui hoje foi simplesmente vergonhoso. E não vou dizer muito mais sobre isso. Depois dizer que também dar os parabéns ao Amiens, que acabou por ganhar. Uma equipa que se bateu sempre bem, com organização, com alguns jogadores de qualidade. Nós não entrámos muito pressionantes, entrámos um bocadinho na expectativa, mas a realidade é que eles, na primeira vez que vão à nossa baliza, fazem um golo num erro de marcação nosso e posicionamento também temos nas bolas paradas defensivas nosso. Não fizemos aquilo que normalmente fazemos e que estava definido. Acontece, é futebol, é jogo. Reagimos, tentámos reagir, mas a realidade é que depois existe a expulsão, existe outras muitas situações que não vale a pena estar a enumerar. A única coisa que eu gostava de deixar aqui que pensar é se uma competição desportiva que é colocado um elemento estranho nessa mesma competição, com intervenção direta nessa competição, um elemento com responsabilidade, se isso é uma competição justa. Era uma pergunta que eu estava a deixar no ar a quem foi o...
Nós tentámos indagar ao intervalo. Carlos Triga disse-nos que esta equipa de arbitragem estava a ser avaliada para uma possível subida aos nacionais. Deveriam ter ficado online, não era, Felipe?
Eu não quero... Eu não conheço esta equipa de arbitragem. Podem ter tido, até podem ser muito competentes. Hoje foi um dia muito mau da parte deles, muito mau. Às vezes há lances que nos deixam dúvidas. Hoje houve aqui coisas... Eu acho que foi muito mau mesmo. Foi vergonhoso aquilo, o trabalho deles hoje aqui. Acredito que até tenham competência. Aquilo que eu volto a repetir é, se é justo... Eu não me quero desculpar porque nós também temos responsabilidade no resultado. Deveríamos e tínhamos responsabilidade de fazer mais e melhor e não fizemos, e eu incluído. Mas acho que colocar um elemento estranho numa competição porque é preciso avaliar é claramente dizer que estamos a um nível distrital e que as equipas que estavam lá não merecem.
Queres tu dizer que a União de Tomar hoje foi um pouco como uma cobaia?
Sim, União Tomar e o Amiense.
O Amiense.
Não fomos só nós. Eu não quero aqui com isto estar a dizer que o Amiense não tem nada a ver com isso. O Amiense fez o seu jogo, bem organizado, defendeu-se bem. E aí não há nada a dizer. Agora, eu atiro mesmo a responsabilidade para a Seleção de Futebol de Santarém, porque eu acho incrível como é que alguém coloca um trio de arbitragem que não faz parte do campeonato nem dos quadros da associação. Legalmente deve de o poder fazer, certamente. Mas como é que isto realmente há equidade aqui? Onde é que está a equidade? Porque de repente aparece um árbitro de Lisboa, aparece um de Coimbra para apitar e apita um jogo esporádico na competição. Eu acho que isso desvirtua a competição, porque em condições normais os árbitros do distrital vão rolando, uns apitam mais, mas acabam por rolar por todas as equipas, e é aí que na realidade as coisas se consideram equilibradas em termos competitivos. E hoje aqui tivemos aqui um elemento estranho, infelizmente com preponderância muito, muito, muito significativa naquilo que foi o resultado. Agora, se a associação, se o futebol português, se a federação, se o conselho de arbitragem acha que esta é a melhor maneira de respeitar quem trabalha durante a semana para chegar aqui ao domingo e dar o melhor que pode, nós achamos que não. E se calhar era o mesmo que viesse aqui a União de Coimbra defrontar o, com todo o respeito pela União de Coimbra e pelas outras equipas, defrontar o Amiense. Não faz parte da competição. Isto é algo que
desvirtua um pouco.
Desvirtua o campeonato e não quero estar aqui a desculpar.
Filipe, vamos, tu também não estás agora, ainda estás um pouco a digerir aquilo que aconteceu, vamos falar um pouco mais do jogo. Uma certa altura, Siaka estava a ser o homem preponderante na partida, era ele que pautava todo o jogo ofensivo, libertando um pouco Leandro Luís Alves, depois aquela expulsão, e a equipa estava a conseguir jogar entre linhas, estava a conseguir fazer os apoios com o Cláudio. Foi também uma machadada grande. Agora, falando um pouco mais de futebol, àquele que era o teu esquema para esta partida.
Sim, claramente o Siaka era um elemento preponderante naquilo que era a forma como estávamos a jogar e aquilo que tínhamos preparado para este jogo, e estava tudo a resultar. Mesmo quando sofremos o golo, nós sentíamos que estávamos no caminho certo, que tínhamos ali algumas coisas para afinar, mas no caminho certo, porque o Siaka tinha muita liberdade a construir este trás e depois ele projetava-se e desequilibrava com alguns movimentos de ruptura. Havia um jogo interior que estava a ser muito bem conseguido.
Aliás, e a projeção dos laterais, falámos muitas vezes nisso.
O objetivo era esse mesmo, era poder libertar os laterais para basicamente estarmos a jogar em 3-5-2 quase na fase ofensiva. Com a expulsão do Leandro ficamos com um elemento a menos no corredor central. Tive que equilibrar, tive que baixar um bocadinho os outros dois médios e a partir disso já que não se podia projetar tanto, nem tinha tanta liberdade, porque a partir desse momento o Amiense ficou em vantagem ali naquele corredor central. Tínhamos que correr riscos, na segunda parte também alterámos e o Siaka naturalmente ao alterar, baixando um bocadinho, era menos preponderante no meio, mas nós precisávamos de jogar mais pelos corredores laterais e até ligar um bocadinho mais direto por vezes e não tínhamos superioridade, portanto pelo contrário, tínhamos que equilibrar as coisas, foi isso que fizemos e ele a construir um bocadinho mais baixo não se evidenciou tanto, mas eu acho que a equipa de uma forma geral bateu-se bem, não posso apontar nada à entrega daquilo que foi os meus jogadores, tentaram.
Aliás, depois no fim, tu apostas tudo, dois homens cá atrás, portanto é a história do lençol, não é? Não pode tapar os dois lados, mas realmente o União de Tomar teve ali hipóteses soberanas para marcar, faltou também esta linha hoje.
Nós marcamos.
Mais golos, claro. Aliás, marcamos outro ainda.
Marcamos um e marcamos o segundo, e outros lances também, mas não vamos voltar ao mesmo. O importante foi que criámos. E os jogadores conseguiram, ao deixar dois atrás com risco máximo, depois eles conseguiram uma ou duas bolas muito perigosas com duas grandes intervenções do Nuno Ribeiro, mas sabíamos desse risco, tínhamos que o correr, e a verdade é que podíamos ter sido e fomos baseados pela sorte ao fazer o gol do empate e a criar aí também outras situações, mesmo a acabar o Gui também teve, e o Siaka, portanto nós fizemos tudo aquilo que podia ser feito, os jogadores também, do meu ponto de vista. Não tivemos alguma felicidade a uma ponta de sorte ali num momento ou outro, mas o jogo teve uma história estranha e isso para nós temos que tirar acima de tudo aquilo que podíamos controlar. No que podíamos controlar fizemos bastantes coisas boas, outras não tão boas. É ver essas coisas não tão boas que fizemos para as melhorar. Naquilo que não podemos controlar é só lamentar.
E são essas coisas boas que vais transportar para quinta-feira?
Eu encontrei uma equipa ali no balneário muito abatida, eu tentei respirar um pouco e fazê-los respirar também, e disse-lhes que todos os jogos contam e perder, ainda mais em nossa casa, é sempre mau, independentemente do adversário, mas focar já que terça-feira temos de trabalhar bem para um jogo difícil no Espinheiro, uma equipa com qualidade, tem lá miúdos com alguma qualidade e junto com alguns jogadores com experiência também, Vamos ver o que é que o jogo nos traz. Espero que, acima de tudo, que os protagonistas sejam os Pinheirenses e a União de Tomar, os jogadores dos Pinheirenses e da União de Tomar, acima de tudo, porque isso é que é o verdadeiro futebol. É só isso que eu espero. Depois, quem for mais competente, mais eficaz, ou tiver até mais uma pontinha de sorte, depois vai acabar por ser vencedor. Agora, temos responsabilidade, vamos lá com intenções de passar a eliminatória, é muito importante para nós aquele jogo. Vamos dar o nosso máximo e trabalhar terça-feira para nos apresentarmos bem na quinta-feira.
Portanto, aposta total na taça do Ribatejo.
Sim, a partir do momento em que nós não podíamos chegar ao primeiro lugar.
Já agora, um resultado muito estranho. Estranho ou não? A goleada do Abrantes no cartaz.
Eu às vezes não sei, há coisas, acontece, coisas fora do normal e não consigo, acho estranho, sem tirar mérito à equipa do Serninho, muito bem trabalhada, a equipa com qualidade, mas salvo erro foi no cartaz o jogo, é no mínimo surpreendente, mas o Abrantes é uma equipa que não é fácil, como nós fomos lá há pouco tempo, e é uma equipa que não é fácil, nunca desiste, uma equipa que luta muito, depois tem dois jogadores na frente também com qualidade e que têm golo. E isso por vezes, às vezes a eficácia faz a diferença, e se calhar hoje, ou não vi o jogo, mas se calhar hoje pode ter passado por aí, mas é goleada, não é? Portanto é um resultado demasiado desnivelado para aquilo que seria expectável, mas o futebol às vezes é isso mesmo, quando isso acontece de uma forma natural ou normal, por mérito ou por competência da equipa que ganha por esses números, só há que olhar para eles, dar-lhes os parabéns e quem está do outro lado melhorar, é isso que resta. Eu quando o futebol, independentemente de ganhar ou de perder, quando o futebol é jogado lá dentro com respeito uns pelos outros e com muita atitude, eu fico sempre, saio sempre satisfeito, apesar de ficar triste quando não ganho. Quando são os outros fatores é que eu fico um bocadinho mais desapontado, e às vezes, honestamente, nós dedicamos muito tempo, e eu em particular, como todos basicamente, mas dedicamos muito tempo ao futebol distrital, e certamente não é por aquilo que o União de Tomar me paga que eu estou aqui. E às vezes depois chegamos aqui e eu estava aqui na bancada sentado e houve momentos que eu estava ali a pensar, será que vale a pena? Eu continuo a querer acreditar que sim.
Diz-me uma coisa, Filipe. A nossa rádio tem acompanhado agora o percurso União de Tomar. Infelizmente não há público. Uma palavra, aproveitando os nossos microfones, para todos aqueles que estão nesta altura a ouvir-nos.
Dizer-lhes que a União de Tomar tenta sempre jogar para ganhar. Fizemos hoje aqui. Vocês que estão aí desse lado não conseguiram ver o jogo. Se tivessem visto, penso que poderia ser uma força maior para nós ainda. A equipa precisa sempre do apoio dos adeptos e dos sócios. Acho que o futebol distrital merecia já, se calhar, outro olhar. Quando ontem assistimos a tanta gente num campo de futebol, como assistimos na final da Champions, fica provado que em Portugal, infelizmente, e não é só no desporto, quem tem mais poder pode viver de forma diferente dos outros. E eu acho que isso é uma forma de seguir o nosso país errada, do meu ponto de vista. Eu sei que o momento é difícil e se calhar o que está errado é eles estarem ontem lá com aquele público, mas a pergunta é porque é que os outros jogos do campeonato da Primeira Liga não teve público e ontem teve. O poder do dinheiro é sempre uma coisa muito importante e eu acho que isso é, mais uma vez, desvirtua-se aquilo que é a verdade das coisas e aquilo que é o esforço de todos nós para tentarmos fugir a esta calamidade. E depois o dinheiro permite com que se fure regras e com que se altere as coisas. E é isso que às vezes revolta quem para para pensar um bocadinho na vida e não só no futebol. Mas é o que temos de saber viver com essas coisas. E às vezes sou um bocadinho revoltado com determinadas coisas, mas também estou a crescer nesse aspecto. E hoje aqui revoltamo com algumas coisas. Ontem também estava, eu adoro o futebol, ontem estava a ver o jogo, mas também estava um bocadinho revoltado com outras, até porque via lá pessoas minhas conhecidas, portugueses, não tem nada a ver com os ingleses, a ver o jogo e a postarem nas redes sociais que estavam lá no campo, e eu paro para pensar e digo, pá, realmente isto é um Portugal de uns, e os outros vão ter que suportar o resto.
Filipe, rapidamente, fiz essa pergunta também ao treinador da equipa do Amiense. Com este calor, não seria prudente haver paragens para hidratação?
Antes do jogo, cheguei a falar nisso com os meus colegas da equipa técnica, para falarmos ao árbitro, mas acho que não foi possível. E acho que falta muita sensibilidade em vários aspectos. Acho que há muita gente que está à volta do futebol que eu acho que nunca esteve lá dentro a jogar, nem a correr, nem a sofrer, nem a sentir. É o que eu acho. E eu não gosto nem que eu saiba para dar lições a quem quer que seja, mas acho que devia fazer uma reflexão mais séria para se defender os jogadores e para se defender também os clubes. E eu acho que nós olhamos só para aquilo que é o resultado final das coisas e não para o processo para acontecer esse resultado final. E acho que hoje aqui ambas as equipas sentiram muita dificuldade com o calor e não havia qualquer problema, até porque infelizmente o jogo teve tanto tempo parado, não era ali 30 segundos ou um minuto de hidratação em cada uma das partes, seria ótimo para ambas as equipas, não era só para uma, portanto era igualdade. Mas quem está mais acima é que sabe, é que decide, nós só temos de jogar com as regras que nos colocam e até com outras que eu desconhecia completamente, como foi o caso hoje aqui.
Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, também aqui a não poupar nas críticas ao trabalho da equipa de arbitragem. Vamos deixar para a terceira parte as reações por parte do Amiense, neste caso de Cabé, treinador. Fica então por aí.
Desportivo.
Estamos de volta para a terceira parte de Hertz Desportivo. Tínhamos ficado, e como ficou prometido, vamos agora ouvir Cabé, treinador do Amiense, isto porque estávamos na análise do União do Tomar 1, Amiense 2, jogo marcado por duras críticas da equipa nabantina ao trabalho do árbitro proveniente de Beja. Cabé, treinador do Amiense, que deu os parabéns aos seus jogadores por esta vitória diante do União do Tomar, recordando que a formação nabantina começou o campeonato com ambições de subir de divisão.
Dar aqui os parabéns a todas as pessoas da Milhares de Baixo, principalmente estes jogadores do Amiense, que tudo fizeram por este momento para ganharmos hoje o jogo. O jogo foi estamos a jogar contra uma equipa que quando iniciou o campeonato tinha outras ambições, que era subir divisão, andar lá com os primeiros sempre, uma boa equipa, uma equipa bem organizada, nós demos a iniciativa de jogo e estávamos no ataque rápido e acho que os jogadores fizeram isto na perfeição, entenderam o que era um jogo tático. Aqui temos um jogo com muito sofrimento, não é qualquer um que anda aqui com este calor. Tivemos de tirar um intervalo que estava mal disposto, outros aí também estavam, alguns do União de Tomar também se calhar estavam com alguma dificuldade, porque isto não é humano chegar-se com este calor.
Havia nesta altura também, perante este clima, de ser também, não é só para os profissionais, ser revista a situação de parar durante as primeiras e segundas partes das partidas para haver hidratação aos atletas, não achas, Cabé?
Sim, eu penso que sim, eu penso que isso é nítido, todo o árbitro podia ver isso e podia o fazer, acho que ele tem autonomia para isso.
Nem era preciso haver autorização do superior,
exatamente,
não é?
Exatamente, acho que não é preciso nós estarmos a falar nisso, acho que ele viu, ele também de certeza tinha dificuldade, porque eles mais do que nós, que estava ali parado e estava com algumas dificuldades, quem anda lá a correr ainda muito mais, não é? Acho que ele devia ter visto isso, podia ter visto, podia coisa e era bom para as duas equipas e para o espetáculo.
Diz uma coisa, o Amiense, vai acabar tranquilamente, era aquilo que perspectivavas no início do campeonato?
Sim, eu no início esperava até fazer um campeonato mais tranquilo do que o que fizemos, mas tivemos também muitos percalços ao longo deste percurso, porque não só a pandemia também, aquelas paragens, muita coisa, tive muitos jogadores também lesionados, levamos, três deles foram operados, tivemos sempre muita dificuldade em arranjar um 11 base, tivemos sempre muitos jogadores de fora, tivemos sempre com um plantel curto, mas é assim, isto faz parte do futebol, conseguimos, estão todos de parabéns, é isso que interessa. Ainda temos mais dois jogos para fazer esta semana.
Diz uma coisa, para o ano, já estás a preparar a época? Vais ficar novamente em Amiens?
Não sei ainda não há nada em concreto. A direção ainda também não sei se vai ficar, se não. Agora um passo por mês cada vez. Agora garantir a manutenção, garantirmos os coisas. E depois para a semana que vem, se eles entenderem que seja eu, a gente falará e prepara-se isso e faz o melhor pelo clube esportivamente.
Não fuja à tentação. Entrou ali um menino, Gonçalo Plé. É bom de bola.
É bom, é pena não treinar, está na universidade, mas primeiro está os estudos que está aqui o desporto para ele, e acho muito bem, ele primeiro tem que ver a vida dele futura, que é estudar, não é jogar futebol, portanto não treina, só à sexta-feira, entra, dá tudo o que tem, a mais não é obrigado, portanto eu agradeço-lhe muito esta
questão. E já agora do outro lado, o Fábio Damaso luta ali com alguns problemas no joelho, mas é um jogador com muita, muita qualidade.
O Fábio, acho que toda a gente sabe a qualidade dele ao longo destes anos que ele tem feito aqui no Distrito de Santarém e não só. Hoje tentei poupá-lo até para coisa, ele tem dado problemas nos joelhos, tem dado a fazer um sacrifício então, para acabar esta época a jogar, não sei qual é que vai ser o futuro dele também. É topo, até daqueles jogadores que é mesmo topo.
Ele confidenciou-nos antes do jogo, nós conhecemos já há vários anos, portanto é um grande atleta, um grande homem também. Cabe uma vitória, foi importante também em termos anímicos para o Amiense, uma festa dos teus jogadores, agora os dois jogos que faltam para tentar o melhor na classificação.
Sim, ganhar. Acho que nós vamos entrar nos dois para ganhar. E no fim do jogo vê-se aquilo que eu digo aos jogadores. Entramos de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. E no fim vê-se o resultado. Aqui é sinal que tudo demos, tudo fizemos lá em campo. Portanto, para o melhor resultado possível. Às vezes não acontece, paciência.
Cabé, treinador do Amiens. Mudamos agulhas para o Cartaxo 1, Abrantes e Benfica 4, goleada do Abrantes e Benfica, a vitória que, como é óbvio, não pode ser considerada surpreendente, mas os números, isso sim, assim foram. 1-4, reforçamos. Os navantinos deram desta forma um passo de gigante para garantir o segundo lugar do campeonato, sendo que os cartaxeiros ficam dependentes de um milagre. A Hertz falou com Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que destacou a grande exibição da sua equipa.
Acho que foi uma grande exibição da nossa equipa, uma equipa que dentro da sua humildade tinha uma estratégia de jogo desde o início e que manteve-se sempre fiel a ela do início ao fim do jogo, e acabámos por criar muitas oportunidades de gol. Acho que podiam ter sido ainda mais, o resultado podia ter sido mais volumoso derivado às quantidades de oportunidades que criámos. Estudámos bem o adversário, aí acabou, os jogadores lutaram imenso e trabalharam imenso para conseguir este resultado, porque acho que é uma vitória mais que justa.
E agora, o segundo lugar está dependente, única e exclusivamente, daquilo que o Abrantes e Benfica fizer na próxima jornada?
Sim, claramente que sim. Estamos em alerta porque quando fomos às fazendas ficámos em segundo e depois falhámos aqui no jogo em casa com a minha. Estamos sob aviso, os jogadores têm de saber que temos de ter outra reação diferente daquilo que tivemos no jogo com o Amiens aqui em casa. É verdade que só dependemos de nós, queremos muito ficar no segundo lugar, acho que é um prémio mais que justo para os atletas e por isso temos que lutar com tudo para vencer a Moçaria.
E como é que tem sido este regresso à competição? Aqui os jogadores, este período de inatividade, como é óbvio, acredito que terá pesado fisicamente, psicologicamente. Como é que tem sido trabalhar com este grupo agora outra vez?
Praticamente estamos a trabalhar mais a parte psicológica no fundo do que a parte tática ou a parte porque não, os jogadores treinando, jogando à quarta ou domingo, com o calor que está já, com os níveis de temperatura que estão, não é fácil recuperar jogadores de um jogo para o outro, não é fácil metermos na mesma forma, em termos de concentração, quarta domingo, os profissionais queixam-se, quanto mais estes que são amadores, terão enorme dificuldade. Já esta semana vamos ter um jogo uma quinta e um domingo, acho que é demasiado para jogadores amadores, mas pronto, eu já também queria muito competir, acho que os atletas queriam muito competir, e temos de estar disponíveis para isso também.
Já agora, Paulo, o campeonato ficou então decidido, pelo menos o primeiro lugar ficou decidido para o Coroxense. Fez justiça?
Sim, claramente que sim, foi a melhor equipa e acho que é uma classificação mais que justa.
E não queria também deixar de ouvir a opinião do treinador do Abrantes e Benfica, tendo em consideração a desistência do Coroxense da Taça Ribatejo. Uma desistência que mexe aqui com aquilo que estava definido em termos de calendário nesta competição. Para o treinador de uma equipa que está então em prova, esta desistência, que palavras é que merece?
É o seguinte, o Coroxense, e a gente tem que ver, não é uma crítica, porque não vou criticar, porque se estivesse na mesma situação, se calhar faria o mesmo. Porque quem sabe para o Campeonato de Portugal, certamente os campeonatos vão começar muito mais cedo, vão ter que começar a treinar muito mais cedo, e tem que ver o tempo de recuperação que os atletas vão ter. Por exemplo, se o Coroxense fosse à final da taça, acabaria o campeonato no final de junho. Certamente vai começar a treinar a meio de julho, se as provas começarem a meio de agosto, como estão definidas. Não é fácil, o tempo de paragem é muito curto, depois pode criar saturação tanto dos jogadores como dos treinadores, e não é fácil. E a equipa técnica, a direção, se calhar, do Coroxense decidiu assim, se calhar decidiu bem. Eu não, acho que não tenho nada para criticar, porque se calhar, e já disse, se tivesse no mesmo lugar, se calhar faria o mesmo.
Muito bem, então olhando para o futuro próximo, os dois próximos jogos, tal como foi sublinhado, o primeiro dos quais para a Taça Ribatejo, diante da Associação Desportiva de Matosinhos, curiosamente a equipa que também está na luta por este segundo lugar, ainda que o Cartaxo também esteja de olho, mas num cenário muito mais difícil, mas Mação para a Taça, Mussarriense para o campeonato, cá está, as pernas podem ressentir-se. Há aqui algum objetivo prioritário ou será possível que os jogadores se apresentem 100% focados em cada um destes desafios?
Sim, acho que quem me conhece já sabe, os meus jogadores já me conhecem também muito bem. Eu não há poupanças, para mim não existe poupanças. Para mim joga sempre a equipa que está melhor, mais disponível e melhor forma para cada jogo. Ainda no domingo fui ao Cartaz e jogou um miúdo com 17 anos, primeiro ano de júnior. E jogou de início, fez o primeiro gol, esteve muito bem. Trabalhou imenso, foi um dos melhores em campo. E mesmo isso. A formação vai jogar a equipa que estiver melhor. Se acontecer alguma coisa, se houver algum cansaço, no domingo a seguir entrarão outros jogadores para os substituir. Acho que é isso que tem que fazer a força da minha equipa, do Benfica de Abrantes. É todos os jogadores podem ter a sua oportunidade de jogo. E acho que o cansaço vai ser para todas as equipas, porque elas todas vão competir domingo, quinta e domingo. Acho que aí ninguém vai ser fragilizado nessa situação. E acho que vamos ter tempo de recuperação. Acho que a equipa tem que estar motivada porque está em duas frentes. Para nós chegar no segundo lugar é quase como se fôssemos campeões. É quase igual em termos de sentimento, terá que ser igual. Para mim, eu disse a eles, se eu conseguisse ficar em segundo lugar com esta equipa é um prémio. Mesmo ficava feliz por eles, ficava feliz por mim. Porque acho que seria merecido e nós vamos lutar por isso. E acho que os jogadores têm que sentir motivação e a motivação tem que ultrapassar a parte física.
Paulo Fernando Seninho, aqui então a elogiar a prestação do Abrantes e Benfica, que fica dependente apenas de si para conseguir chegar ao segundo lugar, com consequente apuramento para a Taça de Portugal. Passamos para Ferreira do Zêzere, onde um golo de Guilherme Oliveira deu 3 pontos que podem ser decisivos na luta pela fuga à descida. O derrotado foi assim o entroncamento Atlético Clube, que fica numa posição muito difícil a 3 pontos dos lugares de salvação, sendo que Torres Novas e Rio Maior são agora os adversários mais diretos. Jorge Santiago, repórter médio-teste.net, acompanhou este jogo e no final, para a ERT, refere que o Ferreira do Zêzere fez por conquistar esta vitória.
Mas também é verdade que fez por isso. Começou muito cedo a desenhar uma vitória que não se poderia adivinhar antes do jogo se iniciar. As equipas estavam em pé de igualdade, apesar do Ferreira do Zêzere jogar em casa, mas sabendo a qualidade do adversário, nada estava a ganho. É verdade que João Mendes, logo no primeiro minuto, podia ter desfeiteado o guarda-redes da equipa visitante, o que não sucedeu, mas também não foi preciso esperar muito. Um cruzamento, numa perda de bola da equipa do entroncamento, portanto, logo no início da sua área de construção, na sua zona de construção, e Guilherme apareceu na zona do ponta-de-lança empurrado para o primeiro golo e único nesta partida. Daí para a frente, o que é que podíamos esperar? A reação do entroncamento e foi o que sucedeu. Paulo Costa reajustou a sua equipa, passou a pressionar mais alto, a não permitir ao adversário, enquanto o Eduardo Forte pediu aos seus jogadores para não levarem a bola, para a fazerem circular, não se desgastando, até ficava muitíssimo calor, e pedia-lhes que não corressem, fizessem a bola correr. Paulo Costa sabia que tinha que pressionar alto na primeira zona de construção para daí poder tirar algum proveito. É verdade que esteve muitíssimo bem até no meio da primeira parte, mas não marcou. E a diferença está exatamente nos golos. A partir do meio da primeira parte, a equipa da casa começa a equilibrar e a partir daí as oportunidades não foram muitas e foram repartidas. Foi-se para o intervalo com a sensação que o Ferreira podia ter feito um pouco mais, podia ter marcado mais que um golo. Mais longe o entroncamento, não vislumbramos grandes ocasiões no primeiro tempo. No segundo tempo, uma partida um pouco diferente. Paulo Costa mexeu na equipa logo ao intervalo, procura ajustar posicionamentos, volta a pressionar mais alto e volta realmente o entroncamento a estar por cima na partida. E lembramos logo, com 5 minutos na segunda parte, aos 50, há uma perda de bola do central da equipa da casa que o João Nunes podia perfeitamente ter desfeiteado o guarda-redes. Portanto, esta oportunidade que estou a falar, portanto, João Nunes podia ter marcado em contraciclo, perdão, podia ter marcado em contraciclo para a equipa da casa. Isto aproveitando o adiantamento da equipa do entroncamento. Porque foi realmente a equipa que tinha que procurar inverter a situação, o que não conseguiu. Não houve muitas oportunidades. Houveram algumas e realmente a maior, faltavam 5 minutos para o tempo regulamentar, foi uma grande cabeçada de David Nunes, que havia entrado minutos antes, é um jogador possante alto, a responder muitíssimo bem um cruzamento do lado esquerdo, e Ricardo, que está, segundo nos confessou Eduardo Fortes, é um homem que veio do futsal, que joga com ele nos veteranos, é um remendo desta equipa do Ferreirense, a responder com uma defesa enormíssima, das mais bonitas defesas que vimos este ano no futebol distrital. E a negar assim o empate, carimbando esta vitória que não foi bonita. Os últimos minutos não foram bonitos, os jogadores em quesilhas, tudo servia de assunto, os bancos de pé, discussão, o árbitro sem autoridade alguma, realmente não foi bonito de se ver. Nada de especial e acabou tudo em bem. Ferreirense ganhou, está por cima e é um pouco isto. O resumo foi o que se passou aqui no campo de Carvalho, aqui em Ferreirense. Resultado final 1-0 para a equipa da casa, uma palavra para a equipa de arbitragem que já havíamos visto jogar no pretérito domingo em Tomar, e realmente João Veríssimo é um jovem com valor, é um jovem que tecnicamente parece muito bom porque decide bem nos lances difíceis. Vimos em Tomar decidir quase milimetricamente um lance, uma suposta penalidade. Tem estado muito bem, é muito bom nesse capítulo, mas depois perde-se em picuinices, permite que os jogadores simulem, apitam umas faltas, outras não, disciplinarmente não parece ser o mesmo critério. João Veríssimo pode melhorar muito se rever o seu comportamento disciplinar. Nem sempre bem auxiliado. Uma equipa que reconhecemos valor, mas que hoje provavelmente não teve numa tarde muito feliz. Resta dizer em bom desta equipa que não tem qualquer influência no resultado final.
Hertz falou depois com Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, que disse que a sua equipa foi aquela que mais fez por vencer, admitindo que o entroncamento também esteve perto de marcar já na parte final.
Sim, sim, na minha opinião sim. No conto geral, penso que foi a equipa que justificou mais a vitória, foi de facto o Ferreira do Zede. O jogo teve partes distintas, teve uma primeira parte em que a minha equipa entrou muito bem, logo com uma excelente oportunidade na cara do guarda-redes, que o meu jogador não conseguiu fazer golo, mas logo a seguir fizemos golo. E a equipa tranquilizou, soube ter bola, soube circular a bola e desgastar o adversário. E depois, como é normal também, a equipa do entroncamento a perder teve uma reação e no final da primeira parte, apesar de estar muito calor, o jogo ficou equilibrado. E fomos para intervalo a vencer, na minha opinião, justamente porque, como digo, tivemos as melhores situações para marcar e podíamos inclusive ter ido com mais golos, porque tivemos excelentes situações para poder marcar. Na segunda parte voltamos a entrar bem, voltamos a criar as excelentes situações para poder ampliar o marcador, mas não o conseguimos fazer e depois, perfeitamente normal, uma equipa também do entroncamento que necessitava muito desta vitória, arriscou tudo e o Paulo ao arriscar tudo também, subiu a equipa e o jogo tornou-se mais disputado, tornou-se também não tão bem jogado, mas o que é facto é que, apesar de termos tido as melhores oportunidades para marcar, a equipa do entroncamento também tem ali duas ou três situações mesmo a terminar que podia ter chegado ao golo e ter saído de Ferreira de Zêzere com um ponto. Como digo, a vitória, na minha opinião, é inteiramente justa para o Ferreira de Zêzere, porque foi a equipa que teve mais e melhores situações para marcar.
Eduardo Fortes, contas da manutenção totalmente descansado ou ainda não?
Não, não, totalmente não posso estar, até porque há essa situação de não sabermos em concreto quantas equipas vão descer, e iremos estar totalmente descansados se conseguirmos vencer esta equipa do Rio Maior na próxima quinta-feira. Isso é que nos vai deixar descansados, e é isso que nós pretendemos, porque não queremos correr qualquer tipo de risco nessa situação, e aquilo que ambicionávamos nesta jornada era continuarmos a depender de nós, e felizmente continuamos a depender de nós, portanto somos nós que podemos ditar o nosso futuro.
Pronto, não haverá então, ou melhor, se o Ferreira do Zezer irá assim jogar nesta quinta-feira. Esta sequência de jogos, muitas vezes até os profissionais se queixam de jogarem durante a semana, fim de semana, fim de semana, durante a semana. Isto pesa nos jogadores, como é óbvio?
É provável que sim, mas digo muito sinceramente, nesta altura do campeonato, penso que pela ansiedade também dos pontos e a necessidade dos pontos, eu penso que os jogadores estão advertidos que isto chega ao fim, porque de facto isto foi um campeonato fora do normal em todos os aspectos, tendo a equipa do Ferreira do Zezer passado por imensas dificuldades, ultimamente então nem passa pela cabeça de algumas pessoas o que temos passado ali. Para lhe dar um exemplo, nós nos últimos 4 jogos, aliás nos jogos que fizemos nesta fase, incluído o jogo de taça, utilizamos em 4 jogos utilizamos 4 guarda-redes diferentes. Só por aí vê as dificuldades que tivemos para conseguir ir a jogo. De facto não foi nada fácil, mas ultrapassamos essa situação e felizmente que conseguimos nestes 2 últimos jogos não perder, que era bastante importante para as nossas contas.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, aqui claro está visivelmente satisfeito com a vitória da sua equipa na recepção ao entroncamento do Atlético Clube. 3 pontos que podem valer ouro na luta pela fuga à descida. Próxima jornada, recorde-se, será no dia 6 de junho, neste fim de semana, Rio Maior Alcananense, Samora Correia Cruxense, Torres Novas, União do Tomar, Glória do Ribatejo Mação, entroncamento do Atlético Clube Riachense, Abrantes e Benfica Moçarriense, Fazendense Ferreira do Zezer e Amiense Cartacho. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida temos mais futebol, outras modalidades. Não se esqueça, a partir das 23 horas, entrevista com Mário Nelson, treinador do Grupo Desportivo Coruxense. Desportivo. Hertz Desportivo, estamos de volta para a quarta parte. Recordar que, de seguida, a partir das 23 horas, mais coisa menos coisa, iremos dar lugar a uma entrevista a Mário Nelson, treinador campeão pelo Grupo Desportivo Coruxense, entrevista feita por ocasião do Especial Desporto aqui na Hertz e que vamos então repor-se nesta emissão. Vamos então continuar a olhar para o futebol, já que dissecámos aquela que foi a 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, sendo que esta última semana ficou marcada pela desistência do Coruxense na Taça Ribatejo, cujos 8º de final irão ter lugar nesta quinta-feira, 3 de junho, com os jogos Salvaterrense Cartacho, Abrantes e Benfica Mação, Samora Correia Moçarriense, Fazendense Riachense, Espinheirense União do Tomar, entrocamento do Atlético Clube Glória do Ribatejo e o Rio Maior Alcananense. O Fátima, que iria receber o Coruxense, já tem então lugar garantido nos quartos de final desta competição. Já ouvimos na primeira parte Francisco Jerónimo criticar esta decisão do Coruxense, considerando-a como eticamente questionável, sendo que o Coruxense, assim disse o presidente da AFS, está sob a alçada disciplinar do Conselho de Disciplina. Precisamente ele que se também não recusou fazer mais comentários relativamente a esta desistência. Importa recordar o comunicado onde o Coroxense anunciou esta decisão, alegando motivos de ordem financeira. Vamos então ler-se na íntegra esse comunicado. Como sabem, o Grupo Desportivo Coroxense conquistou recentemente o Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Futebol de 11 em Séniores da AFS, o que lhe dá acesso ao Campeonato de Portugal e à Taça de Portugal. Das provas da AFS, faltam ainda disputar jogos da Taça Ribatejo, servem apenas para apurar o vencedor dessa prova para que este participe também na Taça de Portugal. O Coroxense já conquistou esse acesso, uma vez que brilhantemente venceu o campeonato com mais 9 pontos que o segundo classificado, quando ainda faltam disputar 2 jornadas. E refira-se, este comunicado foi feito antes da jornada deste domingo. Retomamos o comunicado. Assim sendo, disputar a Taça de Portugal só traria despesa ao clube e, como vivemos com muitas dificuldades devido à pandemia que arrasou todos os clubes por falta de receitas, a direção decidiu não participar na Taça Ribatejo. Para terminar-se a atípica época de 2020-2021, falta apenas um jogo, neste caso diante do Samora Correia, a 6 de junho, fintando assim a época desportiva. O Coroxense agradece a todos os sócios o apoio que têm dado, apesar de nem sequer terem podido ver os jogos. Conta o clube, para a próxima época, que esta seja diferente, com o público no estádio e com um ou dois jogos a serem transmitidos pelo Canal 11. Espera então o Coroxense, a habitual boa compreensão dos sócios, abraçando todos eles e desejando muita saúde à grande família Coroxense. Desta forma, o Fátima, que iria receber o Coroxense, já tem assim um lugar garantido na próxima eliminatória da competição. Voltamos a recordar os próximos jogos, os jogos que compõem os oitavos de final, que são eles: Salvaterrense Cartaxo, Abrantes e Benfica Mação, Samora Correia, Mussarriense, Fazendense Riachense, Espinheirense União do Tomar, Centrocamento Atlético Clube, Glória do Ribatejo e Rio Maior Alcanenense. Do futebol passamos agora para outras modalidades, tal como prometido. Vamos falar de judo, regresso da competição propriamente dita, neste caso uma competição dedicada ao escalão de cadetes, competição internacional. Vamos aos pormenores com Filipe Lopes.
Após quase um ano sem atividade competitiva em Portugal, voltámos a ter uma prova internacional de cadetes. Foi uma competição muito aguardada, com uma presença muito, muito simbólica mesmo daquilo que é o judo de formação do nosso país. Estiveram, além dos atletas portugueses em prova, tiveram atletas de Espanha, Luxemburgo, Eslováquia, República Checa, Eslovénia, República Checa e pronto, e penso que foram esses países que estiveram. Uma prova que decorreu no pavilhão de Cernache, um pavilhão que é agora a sede da Seleção Nacional Olímpica de Portugal. É lá que tem sido feito a preparação da equipa olímpica e a Federação aproveitou este espaço para realizar esta primeira prova para os escalões de cadetes, escalões de formação que há um ano que já não tinham atividade competitiva. De destacar o atleta João Oliveira da Sociedade Formas de Gabalim Pais, que na categoria de 81 kg classificou-se em terceiro lugar, portanto conquistou aqui a medalha de bronze, após 4 combates muito bem disputados. Saiu de uma primeira fase, porque eram 2 pulos, conseguiu ganhar, portanto ele realizou 6 combates e perdeu 2, saiu em segundo lugar na pool, entrando imediatamente no acesso à meia final. E depois aí, contra um adversário checo, já no Golden Score, no ponto de ouro, não conseguiu levar vencido o atleta, mas com uma grande réplica do atleta da Golden Pais, que está a crescer a olhos vistos, e esperamos que este ano o Campeonato Nacional de Cadetes, e aqui é uma informação, não é de última hora, mas é quase, que vai ser realizado no pavilhão, no Palácio dos Esportes de Torres Novas, em outubro. Portanto, será o Campeonato Nacional de Cadetes e de Equipas Cadetes será em Torres Novas, em outubro, no Palácio dos Esportes. É de reter essa informação, Paulo. Também, pela Golden Pais, tiveram ainda no dia de ontem Miguel Lopes, na categoria de menos 55, e João Pedro Silva, na categoria de menos 60, não conseguindo ultrapassar os seus primeiros adversários, ficando eliminados. Ontem também Flávio Rosa, do Sport Clube Paes Sensoldos, também esteve. Também não conseguiu ultrapassar o seu primeiro adversário e hoje Constança Marques, na categoria de menos 70 kg, apesar de ter feito 3 combates, mas não conseguiu vencer as suas adversárias, ficando aí pelo caminho a prestação dos atletas de Santarém. Uma prova que foi muito disputada entre os clubes que tive, nunca pararam de treinar, portanto há aqui e há que dar nota disto, que é a questão dos atletas que não pararam de treinar e aqueles que voltaram há muito pouco tempo a treinar, portanto há um desfazamento na preparação dos atletas, mas que era e foi muito bom voltar a sentir as sensações de uma competição, algo que já não se sentia há mais de um ano.
Filipe Lopes, comentador de Ajudo da ERT. Olhamos agora para o basquetebol. Entrevista com Alcino Gonçalves, presidente do Basquete Clube do Tomar, que nos fez um ponto de situação em torno da nova sede para o clube e ainda houve tempo para uma perspectiva de uma iniciativa solidária que terá lugar na Várzea Grande, em Tomar, não só no âmbito desportivo, mas também de solidariedade.
É, obviamente, já tínhamos há algum tempo a promessa da cedência de incomodato o espaço que nos agora foi celebrado a respectiva autorização. É muito pequeno, obviamente, mas será sempre a nossa casa e será dali que nos tornaremos grandes, porque o basquetebol não se joga dentro de gabinetes. Mas quanto ao evento, é evidente que o Basquete Clube Tomar tem na sua matriz essência de humanista e essência de solidariedade. Como já fizemos noutras instâncias em 2019, não fizemos depois por questões da pandemia, também na altura fizemos um evento solidário que, como se recordam, reverteu a favor da Associação Salvador. Agora, neste reinício de atividades, foi-nos dada a oportunidade de organizar no dia 10 de junho o Dia Nacional do Mini Basket, que é coincidente com o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. E vendo nisso uma oportunidade, estabelecemos com o município, devido à autorização, para ocuparmos a Várzea Grande e teremos a primazia de poder dar-lhe uma utilidade que certamente nem os arquitetos previram. Vamos pôr todos os meninos do distrito que vêm até nós e os nossos da cidade, sejam os do clube, sejam os das escolas que connosco têm vindo a ter atividades extracurriculares da modalidade de basquetebol. Nesse sentido, aproveitando o evento desportivo, achámos que era uma boa oportunidade de mais uma vez demonstrarmos essa matriz humanista e solidária. E para isso chegámos, por razões óbvias, muito facilmente às instituições que neste momento estão a atravessar graves problemas para conseguirem dar continuidade ao apoio que vêm prestando às pessoas que mais sofrem e que mais desprotegidas ficaram ou que agravaram a situação nesta fase de pandemia. Assim, o Banco Alimentar contra a Fome, que teve um aumento significativo de pessoas que passaram a necessitar do seu apoio e, por outro lado, por questões de crise económica também, houve um decréscimo imenso das dávidas para esse fim. Achámos que era uma instituição que merecia todo o nosso apoio e candidatámos e propusemos-lhe a possibilidade de angariarmos numa campanha, um evento de recolha de alimentos para essa instituição. Lançámos a ideia à Federação Portuguesa de Basquetebol e à Associação de Basquete de Santarém, que não só apoiou, como também o tomou por sua, e estendeu essa intenção a todos os clubes do distrito. Assim foi criada a campanha Um Lançamento para um Alimento, e todos os meninos que virão até nós irão trazer um género alimentar e os próprios clubes angariarão mais quantidade de alimentos que no próprio dia procederão aqui à entrega para o Banco Alimentar contra a Fome. Nós, ao nível interno, estendemos aos agrupamentos escolares que têm sido necessitadas e a outras instituições da cidade, como sejam os escoteiros, o da Navância, da parte de canoagem, é que todos eles e outras que agora me falo, se juntaram neste propósito e esperamos que toda a população de Tomar, naquilo que é conhecida pela sua generosidade, nos possa levar a bom porto e com sucesso, porque acho que é uma causa que admite. Um segundo parâmetro desta intenção prende-se com um aspecto financeiro. Sabemos que o CIR, da cidade de Tomar, que atua, integra e recupera até ao possível todas as pessoas com alguma incapacidade, têm atravessado também momentos conturbados, designadamente na questão financeira. E apesar de sabermos que todo o apoio que nós possamos dar é sempre pouco, resolvemos fazer um sorteio solidário em que todas as rifas que nós vendermos serão e reverter na totalidade para o CIO. E, portanto, lanço um desafio, se me permite, Paulo, a toda a comunidade tomarense para que nos locais onde seja possível, designadamente já na nossa sede durante a próxima semana, e assim eu entendo, adquiram os bilhetes que os nossos atletas lhes proponham e também nos locais onde eles estiverem disponíveis, que procedam à entrega do bem alimentar e que cumprem um bilhete, porque será claramente para uma boa causa.
Alcino, podemos perceber onde é que é a localização da nova sede?
É na Alameda 1 de Março, junto da Autoridade de Trabalho, das Condições de Trabalho, portanto, a ACT, onde anteriormente funcionava a Polícia Judiciária e que tem já os nossos cartazes na porta, dando conta da sede. Durante a próxima semana, obviamente, ainda estamos em fase de remodelação, mas apesar das condições ainda não serem as ideais, por lá iremos estar sempre que nos for possível e as pessoas poderem-nos contactar. Também têm o nosso contacto lá em termos espelhados e, portanto, podemos estar ao dispor para isso e agradecemos, obviamente.
Alcino Gonçalves, presidente do Basquete Clube de Tomar, aqui então em entrevista à ERTS, a abordar a assinatura do protocolo com o município, cedência de uma sede para este emblema nabantino e também essa iniciativa que será a 10 de junho, iniciativa do Basquete Clube de Tomar, a realização de um conjunto de jogos de mini basquete na Várzea Grande, precisamente na cidade do Nabão, onde serão colocados 3 campos de mini basquete e é uma vertente desportiva que será aliada à vertente solidária, uma vez que serão angariadas verbas para o Banco Alimentar contra a Fome e ainda contra o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Assim finalizamos esta quarta parte de Herde Desportivo. Já de seguida, já sabe, iremos dar lugar à entrevista a Mário Nelson, treinador campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ao serviço do grupo desportivo o Coruxense. Entrevista que foi para o ar na última sexta-feira. Vamos recuperá-la. Foi para o ar aqui na Herde, por ocasião do especial desporto. Vamos recuperá-la, por isso, fique por aí.